Olá, bem-vindo ao nosso podcast sobre planejamento sucessório. Meu nome é Júlia e vou apresentar os participantes do meu grupo. Bom, o meu grupo é composto por mim, pela Vitória, pelo João Vitor e pelo Vinícius. E cada um vai falar um pouquinho sobre o tema, um atrás do outro. Eu vou iniciar primeiro falando o que é o planejamento sucessório e fazendo um breve resumo sobre o tema. E cada um vai aprofundar mais futuramente. Planejamento sucessório, ele é o quê? Atualmente, ele é usado para evitar conflitos entre os herdeiros, bem como para almejar uma distribuição da herança conforme a vontade do morto, prestigiando a sua autonomia privada. Antes de falar sobre o assunto, eu vou falar o nome de um livro que foi muito prestigiado e onde fala o assunto do nosso trabalho sobre planejamento sucessório. O nome do livro é Arquitetura do Planejamento Sucessório, que foi lançado no 6º Congresso de Direito Civil em Fortaleza. E o livro ele é coordenado pela professora Daniele Chaves, que tem outro trabalho monográfico sobre o assunto, sendo ambos publicados pela editora Fórum. Esse livro fala muito bem, aborda muito bem o tema e explica perfeitamente. Mas não vai ser sobre ele que eu vou falar, tá? Vamos falar agora sobre o conceito do trabalho, o conceito do que é o planejamento sucessório. O seu conceito, brevemente, diz o seguinte: o instrumento jurídico que permite a adoção de uma estratégia voltada para a transferência eficaz e eficiente do patrimônio de uma pessoa após sua morte. Consiste no planejamento sucessório em um conjunto de atos que visa operar a transferência e a manutenção organizada e estável do patrimônio disponente em favor dos seus sucessores. Há vários tipos de instrumentos de planejamento e um deles eu vou citar. Bom, alguns são a escolha por um ou outro regime de bens no casamento da união estável, até além do rol previsto no Código Civil, que é o regime atípico misto, e com previsões específicas. Tem constituição de sociedade, o caso das holding families, que eu vou explicar mais para frente, para administração e até a partilha de bens no futuro. Tem a formação de negócios jurídicos especiais, como acontece no trust, analisado em texto do seguinte a este. Tem realizações de ato de disposição de vida, como doações, com ou reserva de usufruto e pós-mortem, caso de testamento, inclusive com as cláusulas restritivas de incomumibilidade, impenhorabilidade e inabilidade. Tem também efetivação de partilhas em vida e de cessões de cotas hereditárias após o falecimento. Tem as celebrações prévias de contratos onerosos, como de compra e venda e a cessão de cotas, dentro das possibilidades jurídicas do sistema. A eventual incisão de negócios jurídicos processuais nos instrumentos de muitos desses mecanismos. Tem o pacto parasocial, como se dá acordos antecipados ou acionistas ou sócios. E tem a contratação de previdências privadas abertas, seguros de vidas e fundos de investimentos. Então, essas foram alguns dos tipos de instrumentos de planejamento sobre o assunto do nosso podcast. Bom, apesar dessas múltiplas opções, não se pode negar que nos últimos anos o planejamento sucessório tem sido utilizado por muitos como intuito de praticar fraudes, buscando muitas vezes a malfadada blindagem patrimonial. Especialmente de devedores contumazes, tal preocupação não passou despercebida por Mário Luiz Delgado e Jânio Urbano Marinho Júnior, que citam as holding familiares, muitas vezes utilizadas como fachadas por sócios de fato, para os desvios patrimoniais e de finalidade de pessoas jurídicas visando a fraude à execução ou em face de credores. Segundo eles, a proliferação de situações como essa, de mau uso do planejamento sucessório por profissionais inescrupulosos, como intuito de fraude, compromete e enfraquece essa importante ferramenta, na medida em que se opõe sob suspeita de diversos atos e negócios jurídicos realizados em vida pelo autor da herança e resultando nas maiores controvérsias sucessórias levadas ao Poder Judiciário. A segurança jurídica que seria proporcionada pelo planejamento sucessório, dando lugar a embrólios intermináveis, os quais, não raro, implicam em deterioração no acervo hereditário. Bom, existem duas regras de ouro. Bom, a primeira regra de ouro do planejamento sucessório, qual seja de proteção da cota dos herdeiros necessários e que corresponde a 50% do patrimônio do autor da herança. Esse está no artigo 1846 do Código Civil. Não se olvide que, a exemplo do que ocorreu em momento anterior à elaboração do Código Civil de 1916, a legítima tem sido contestada pela doutrina contemporânea, com vistas à sua redução ou extinção. A segunda regra de ouro a ser considerada para o planejamento sucessório é a vedação dos pactos sucessórios ou pacta corvina, retirado do artigo 426 do Código Civil em vigor, segundo o qual não pode ser objeto de contato a herança da pessoa viva. A hipótese é de nulidade absoluta virtual, situado na segunda parte do artigo 166, inciso 7º, da próxima codificação privada, uma vez que a lei proíbe a prática do ato sem cominar sanção. A norma tem origem romana, diante da suposta imoralidade que havia na fusão dos atos contratuais e testamentários, e entre outros argumentos. Bom, agora eu vou passar a minha palavra para a Vitória, que agora ela vai dar continuidade no nosso podcast. Muito obrigada, professora.
Eu vou falar mais um pouquinho sobre o holding familiar, que é uma empresa individual de sociedade limitada que detém a participação societária em outra pessoa jurídica com a finalidade de controlar, organizar e guardar o patrimônio da família estritamente nas mãos dos sócios. Antes de me aprofundar nesse assunto, é interessante frisar que os holdings familiares já são bem conhecidos por pessoas que trabalham na parte de alimentos, né, no direito de família. Porque o critério mais seguro para fixar alimentos é tomar como base de cálculo os ganhos e rendimentos percebidos pelo alimentante. Mas quando o alimentante é profissional liberal, autônomo, empresário, é mais difícil descobrir os seus ganhos. E aí, com a possibilidade de constituir sociedades, dá a oportunidade que as pessoas, os sócios, fiquem invisíveis. E aí todo o patrimônio figura como sendo da pessoa jurídica. E esse mecanismo de despatrimonialização, sendo denominado planejamento sucessório, surgiu para driblar encargos tributários, inclusive nessa questão da herança também. Porque o imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI, na partilha de bens não incidirá sobre os bens que integram o capital social da empresa, porque esse, assim como outras tributações, incidem sobre a renda e patrimônio. E aí, na hipótese da empresa holding, a sucessão vai ser das cotas das empresas e não dos bens em si. Essa modalidade do holding tem várias críticas, porque algumas pessoas apontam uma violação à regra de ouro da vedação à disposição de herança de pessoa viva. Mas um argumento contrário é pautado na autonomia da vontade e na liberdade contratual, que não se trata de disposição de herança, mas de patrimônio de pessoa viva, que pode ser feito por diversos meios jurídicos lícitos, sem representar simulação. Essa matéria é própria do direito empresarial, né, que tem um conjunto de regras para a criação e organização de empresas. Nesse ramo, não tem obstáculo legal para que membros da mesma família sejam acionistas de uma empresa, que será familiar. Por isso, a crítica à constituição da holding familiar como forma saudável de planejamento sucessório corresponde a uma visão limitada das novas demandas sociais. Porque a reunião de familiares como sócios ou acionistas de empresas familiares tem a vantagem de manter o controle societário e já vincular os sucessores aos nomes de gestão da sociedade, através do contrato social e de demais instrumentos parasociais, o que permite maior tranquilidade para o detentor do patrimônio que pretende planejar a sua sucessão para sócios ou acionistas que não integram a família, porque a partir de tais ajustes pode-se assegurar a continuidade do negócio. Então, mesmo que controversa, a matéria ela tem respaldo no direito empresarial. Agora eu vou falar um pouquinho do trust. O trust é uma alternativa que existe no exterior e tem por finalidade resguardar o patrimônio empresarial de situações de dívidas assumidas pelas empresas ou beneficiários. Como esse instrumento é bem versátil, essa é a razão da sua procura como forma de planejamento sucessório e também tem um grande interesse que tem suscitado nos países de influência jurídica romano-germânica. E aí, vale ressaltar que esse modelo funciona pela transferência da propriedade total ou parcial de seus bens para um terceiro. Pode ser concedida maior ou menor autonomia de administração para que o trust passe a funcionar, uma vez que a principal característica desse tipo de opção é manter o patrimônio da empresa preservado. Para isso, há uma blindagem legal impedindo que sofra danos por eventuais garantias assumidas pelo trustee, que é o curador, né? O patrimônio é transferido para o trustee, que é encarregado da gestão em benefício do próprio instituidor ou de pessoas por ele indicadas. É importante destacar que no Brasil não tem regulamentação para o trust. Então, em países de tradição romano-germânica que o adotaram, como a Argentina e a França, se valeram da técnica da afetação patrimonial, própria das relações fiduciárias. Seria uma forma de adequar o modelo anglo-americano aos países da civil law. Mas o trust não é um negócio fiduciário. Na relação fiduciária, o patrimônio indicado ao fiduciário integra o todo proprietário, gerando propriedade resolúvel. Já no trust, a separação patrimonial é primordial, pois é a razão da sua existência.
Do planejamento sucessório, nos quais surgem dois instrumentos tidos como novos e gerando muitas divergências e dúvidas. São eles o holding familiar e o trust. O holding familiar é uma sociedade ou empresa privada de sociedade limitada, que busca em outra pessoa jurídica controlar o patrimônio familiar para fins de organização patrimonial. No trust, os bens constituem patrimônio separado, não se misturando com os bens pessoais. E o trust detém a titularidade, o poder e o dever de administrar e prestar contas dos bens. Na verdade, como demonstrado nos instrumentos acima, há que se alterar a legislação brasileira, amenizando-se as regras relativas às vedações dos pactos sucessórios, para que seja concretizado da melhor maneira possível a divisão futura dos bens familiares.
Meu nome é João Vitor, vou falar um pouco sobre direito civil contemporâneo. Tratado de direito civil atualmente, principalmente em face da vigente legalidade constitucional dos fundamentos da República Brasileira e da incidência do constitucionalismo contemporâneo ou o neoconstitucionalismo, é um enorme desafio. O planejamento sucessório se faz relevante na atualidade e cresce a sua demanda na sociedade brasileira. O direito das sucessões é extremamente rígido com o sistema atual, com a sucessão legítima e a sucessão testamentária. A importância do planejamento sucessório nos dias atuais tem base em vários motivos. Eu vou citar alguns dos motivos. As transformações das famílias, a valorização e a transformação dos bens, a redução no pagamento de impostos, a viabilidade de uma maior autonomia do autor da herança, a agilidade no processo da sucessão, a prevenção de litígios futuros e o evitamento da dilapidação do patrimônio. Demonstra-se no desenvolvimento algumas questões relevantes para a implantação de um planejamento como finalidade. Importâncias, desafios, pressupostos, limites, instrumentos possíveis em um planejamento sucessório. A relevância e a demanda pelo planejamento sucessório são crescentes na atualidade, em razão de vários motivos, entre elas transformações das famílias e seus desdobramentos jurídicos. Algumas das considerações são: o planejamento sucessório, inegavelmente, é uma necessidade hoje para quem quer organizar sua sucessão. Apesar de, culturalmente, o brasileiro ter dificuldade de tratar do assunto, até então não gostava de pensar na morte e nas consequências de que poderiam advir. Então, nas questões patrimoniais, seja nas existenciais, né? Entretanto, as transformações das relações familiares e as situações patrimoniais são mais complexas na sociedade contemporânea do que antes.